campanha. Então é proibido pedir voto ou usar palavras que insinuem essa finalidade. Quem descumprir essa medida pode ser notificado pela Justiça Eleitoral.
O momento até agora é de pré-campanha, porque a lei eleitoral ela consigna 45 dias de campanha eleitoral para o pedido explícito de voto, né? Que é exatamente a diferença. E consignando aí a partir do dia 16 de agosto, ou seja, pós a data final de registro de candidatura.
Repórter Luísa Marques.
Na disputa pelo Palácio do Planalto, os principais pré-candidatos já marcaram as datas das convenções. Flávio Bolsonaro, do PL, fará o evento no dia 25 de julho, em São Paulo. Ronaldo Caiado, do PSD, reúne o partido no dia 26, também na capital paulista.
Romeu Zema, do Novo, vai realizar a convenção em Brasília, no dia 27 de julho. Já Renan Santos, do Missão, vai ter a convenção em São Paulo, no dia 1º de agosto. O presidente Lula, do PT, oficializa a candidatura no dia 2 de agosto, também em São Paulo.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com o economista Marcos Lisboa, coordenador do programa de governo de Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo de Minas. Olá, Marcos, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa.
Obrigado pelo convite.
Bom, a campanha de Gabriel Azevedo é a primeira a lançar o seu programa de governo. Como é que foi esse processo de construção?
Foi um processo de ouvir muita gente. O Gabriel começou um ano atrás, Gabriel Azevedo conversou com líderes de comunidade, políticos, né? Rodou muito Minas Gerais e depois nós conversamos com mais de 100 especialistas para descobrir, para ver qual era a maneira mais eficiente de tratar os problemas que aquelas lideranças levantavam. Minas é muito diversa. Os problemas de Minas são muito diferentes. Tem área que a saúde está bem, a educação não. Tem área que a educação está bem, mas a saúde não. Identificar os problemas de cada lugar para construir a solução mais adequada.
Quais são os principais eixos do programa de governo?
O primeiro é reconhecer essa diversidade, que é fascinante em Minas. Né? E o desenho será construir 10 governos regionais pequenos. Né? São 4 pessoas por cada um, para ter a proximidade com a comunidade. Um representante do governador, que vai analisar os problemas da comunidade, conversar com as lideranças, definir prioridades, conversar com o governador. Né? Uma liderança para conversar com as prefeituras e as lideranças locais, desse trabalho para realmente entender qual é o problema do outro, né? Dados de gestão, alguém para acompanhar todos os projetos, qual é o orçamento, qual é a previsão, qual é a entrega, como é que está o resultado, né? E alguém para fazer toda a parte de agenda, atas, transparência para nós é fundamental. Com base nisso, o eixo social, educação, e a educação focada no aprendizado dos alunos. A gente fala pouco no Brasil do aprendizado, e o aprendizado dos alunos não vem bem no Brasil. Né? O Brasil está estagnado nesses indicadores. Por exemplo, na comparação internacional, usando os dados do PISA, diversos países, aprendizados de português e matemática, ou da língua de cada país de matemática, há décadas que a gente está ruim, né? Bem distante dos demais países, apesar do gasto ter aumentado. Saúde. Minas é um bom exemplo de saúde, mas tem regiões com problemas. Né? Tem regiões que o atendimento tem dificuldades, tem fila de espera do SUS. Né? Então, identificar quais são os problemas locais, né? Para tratar. De novo, a solução não é global, a solução é local. Tem que entender onde é que tá a dor do outro. Segurança. Esse sim é um tema global de Minas Gerais. Teve uma piora grande da violência, homicídios, feminicídios, o crime organizado, né? E isso prejudica imensamente a população e isso começa pela valorização da polícia. O primeiro passo é recuperar a confiança da polícia no governo, que foi perdida no governo anterior, né? E fortalecer a polícia e dar os meios necessários para que a polícia possa agir. um eixo fundamental, que é transversal igualmente, é mobilidade. Mobilidade tem que recuperar a agenda de transporte ferroviário em Minas Gerais. O minério é pesado, ele vai de caminhão, é mais ineficiente, ele prejudica a estrada fica emburacada, é mais caro manter a malha rodoviária, gera riscos para quem dirige seus carros. É preciso recuperar e para isso montar um mapa realmente. E tem recursos federais, mas começa com os projetos. E começa com uma boa governança para que esses projetos sejam aprovados nas diversas instâncias. Governo federal, são várias agências, governo estadual, várias agências, e nos diversos municípios.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com Marcos Lisboa, economista, coordenador do programa de governo de Gabriel Azevedo, pré-candidato pelo MDB ao governo de Minas. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:11 a seguir, prédio que desabou em Governador Valadares passa hoje por nova vistoria.
A inovação da indústria começa com boas ideias, mas para virar solução é preciso recurso, método e parceria técnica. É isso que o edital SESI Senai de Tecnologia e Inovação 2026 oferece. São até 6 milhões para desenvolver projetos que aumentam produtividade, segurança e competitividade na indústria. Com o apoio técnico do SESI e do Senai, sua ideia se transforma em resultado real. Inscreva seu projeto em edital.sesisenai.com.br.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Frieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
7:14, moradores de prédio que desabou em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, aguardam nova vistoria que deve ser realizada hoje. Em meio ao risco de novos deslizamentos, o local segue interditado para o tráfego de carros e pedestres.
Engenheiros da Prefeitura de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, fazem hoje uma nova avaliação no prédio que desabou parcialmente no bairro Jardim Pérola. Como a Itatiaia acompanha, ao todo 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma idosa cadeirante que precisou arrastar a cadeira e pular de um pavimento mais alto da edificação para se salvar. Em uma vistoria preliminar, a Defesa Civil identificou diversas falhas estruturais que podem ter contribuído com o colapso de parte da edificação. É o que explica o sargento Igor Martins, da Defesa Civil.
Em vistoria preliminar, realizada pela Defesa Civil Estadual por meio da 8ª REDEC, em conjunto com o município, foram identificadas diversas patologias construtivas que podem ter contribuído para o colapso parcial da estrutura. Entre elas, descolonamento da laje, desprendimento de concreto, trincas e rachaduras aparentes, indicando uma análise inicial de possíveis deficiências construtivas. Amanhã dessa segunda-feira, engenheiros do município vão realizar uma inspeção técnica aprofundada para verificar as condições estruturais remanescentes e definir se será necessária a demolição do restante da edificação. A assistência social também foi acionada para prestar atendimento às famílias, né, que precisaram deixar suas residências por medidas de segurança. A Polícia Militar realizou o isolamento da área, garantindo a segurança da população, e a perícia da Polícia Civil executou os trabalhos técnicos no local. Com medida preventiva ainda, toda a via permanece totalmente interditada para o tráfego de veículos e pedestres. E a Defesa Civil orienta a população que respeite esse isolamento e evite se aproximar do local até a liberação pelos órgãos competentes.
No momento do desabamento, duas pessoas que estavam no imóvel, entre elas a idosa cadeirante, ficaram feridas e foram resgatadas com vida pelo corpo de bombeiros. Uma terceira pessoa também ficou ferida ao tentar ajudar uma das vítimas. Todas elas foram encaminhadas ao hospital municipal. Segundo o corpo de bombeiros, a prioridade durante a operação foi garantir que não houvesse outras vítimas sob os escombros e isolar toda a área por causa do risco de um novo desabamento, como detalha o capitão Danilo Brunner.
Passar em frente a essa estrutura é uma ação totalmente insegura e nós vamos garantir que isso não seja feito aí ao longo do dia. As vítimas não estavam totalmente sob os escombros, né? Estavam parcialmente. Uma delas estava, inclusive, com parte da cabeça sobre uma estrutura de alvenaria e elas foram retiradas aí com auxílio das guarnições.
Repórter Isabela Gouveia.
Agora 7:17.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
A nossa equipe de reportagem segue na Venezuela e acompanha o drama dos atingidos pelo duplo terremoto. Em meio às dificuldades para a reconstrução do país, parte da população pensa em deixar o território para recomeçar a vida em outro lugar.
Tomar a decisão de deixar o seu país natal e buscar uma vida melhor, com mais trabalho e segurança fora deste país, é sempre uma decisão difícil. Dados do governo brasileiro enviados a Itatiaia apontam 607 mil venezuelanos vivendo no Brasil. São mais de 17 mil em Minas Gerais e na capital Belo Horizonte, mais de 5 mil venezuelanos. A expectativa é que este número aumente depois das consequências dos fortes terremotos de 24 de junho. Consequências que devem chegar ao Serviço de Imigração e Estrangeiros do país. Serviço que também sofreu avarias com os tremores. Reina Escalona, de 63 anos, teve a casa destruída na região de La Guaira. Ela tem 3 filhos, 2 deles buscando o futuro fora da Venezuela.
Futuro para los niños, para...
É um futuro incerto para as crianças, até para os meus filhos que não estão aqui, estão fora do país.
Onde estão, Timim?
Um está no Panamá e o outro na Colômbia. Estão estudando. Estão se preparando para voltar e montar o seu negócio aqui na Venezuela.
E este também pode ser o caminho do filho de Nora Hernandes, que é trabalhadora ambulante e tem 53 anos. O único filho, de 18 anos, pensa em deixar o país. E ela, como mãe, fica com o coração apertado.
Pero si no ve futuro...
Ele tem que buscar seu futuro. Se não pode fazer isso aqui na Venezuela, vai ter que migrar. Com toda a dor da minha alma. Mas a juventude é que mais tem decidido deixar o país.
De algum modo, tu preparas para este momento? Tu coração de madre já tem o preparo para este momento, se vier a regar ou não?
Não, nunca se prepara.
Não. Nunca se prepara para ver a partida dos seus filhos.
Porque os filhos são da vida.
Ter que deixar a Venezuela provoca fortes emoções em muitos venezuelanos. Ivana Córdido, de 34 anos, passou um ano em Cartagena, na Colômbia. Ela diz ter sofrido xenofobia e retornou à Venezuela. O irmão dela vive nos Estados Unidos, na cidade de Charlotte, e também enfrenta o estranhamento dos norte-americanos com os imigrantes latinos.
Mira, los venezolanos hemos tenido una racha fuerte.
Veja, os venezuelanos são muito fortes. Nos últimos anos, a gente passou por muitas coisas.
E eu não julgo a ninguém que decida ir-se.
E eu não julgo ninguém que decidiu sair. Inclusive, meu irmão se foi. E eu também, um tempo, fui e depois voltei.
Simplesmente é o lugar onde quero estar.
Porque aqui é o lugar onde eu quero estar.
E eu entendo alguém que quer ir.
Quando vem umas coisas assim tão fortes, eu entendo quem queira sair. E não os julgo, porque o que queremos é tranquilidade, é segurança. Quando você tenta por muitos anos buscar sucesso no país e não encontra, por mais que você trabalhe, às vezes não depende só da gente. Eu entendo totalmente uma pessoa que queira sair.
Venezuela é um grande país, uma grande.
Mas a Venezuela é um grande país, tem uma grande população. E todos os desafios aqui a gente dá conta de imediato.
Assim que não julgo a nadie que decida ir-se.
Já a estudante Andréa Canônico, de 23 anos, que passou 2 dias debaixo dos escombros até ser resgatada, diz que este desastre natural assusta e se soma a outras dificuldades internas do país. Mas garante, não vai deixar a Venezuela.
Eu não me vejo. De verdade, não me vejo.
Eu não me vejo, de verdade. Não me vejo vivendo em outro país. Eu amo meu país. Eu amo a minha terrinha. Eu não deixo de viajar. Gosto muito de viajar.
Mas de verdade,
em definitivo, eu não me vejo fora da Venezuela.
Em conversa exclusiva com a Itatiaia, na sede da Embaixada Brasileira em Caracas, a mineira Glivânia Maria de Oliveira, embaixadora no país desde fevereiro de 2024, diz ser muito cedo para cravar que o fluxo migratório venezuelano vai aumentar, inclusive para o Brasil. Conforme a embaixadora, é preciso que a Venezuela tenha condições de se reestruturar. Ela garante, porém, que o Brasil colabora com os atingidos pela tragédia.
Para que a Venezuela possa, né, como merecem todos os países e merece o povo venezuelano, a sociedade, ter as suas perspectivas de desenvolvimento em benefício, né, do povo aqui, de uma vida, né, com emprego, com moradia, com adequadas condições de saúde, educação, e nós estamos aqui para apoiar no que nos compete.
A estudante Estefânia Antunes, de 18 anos, diz que muitas pessoas pensam em sair, outros amigos dizem que nunca vão deixar a Venezuela.
Tem pessoas que dizem que não dá para ficar mais aqui e que precisam sair para buscar um emprego melhor. Mas a outra parte da população que diz que não, que vão permanecer, vão ficar e apostar na Venezuela.
Que parte está você?
Eu realmente não sei. Estou na parte do meio ainda.
Da Venezuela, João Felipe Loli.
7h23, a seguir, fim da taxa das luzinhas gera recorde na importação de produtos.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir.
É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alphamen. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alphamen, sexo é saúde. ClínicaAlphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
O mundo avança para uma energia mais limpa. Avança para a inteligência artificial. Avança para novas tecnologias todos os dias. Mas toda transformação tem uma origem. Antes das baterias, antes dos data centers, antes da inovação, existe a mineração. Porque o futuro não nasce pronto. Para existir e avançar, ele se sustenta na mineração. Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa,
cremosidade e muito sabor.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Horas e 26 minutos, nova lei garante sigilo de CPF, telefone e endereço durante atendimentos em Minas Gerais. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Agora, ao informar dados pessoais, como CPF, telefone e endereço, durante um atendimento, por exemplo, essas informações não podem ser vistas ou ouvidas por outras pessoas. A regra vale tanto para órgãos públicos quanto para empresas privadas na venda de produtos, entregas e prestação de serviços. Na prática, as lojas e repartições precisam adotar procedimentos que preservem a privacidade do cliente na hora da coleta dos dados. A medida serve para evitar que as informações pessoais sejam solicitadas em voz alta ou que fiquem expostas em formulários e telas visíveis para terceiros. A legislação também determina que as empresas e órgãos públicos só podem pedir dados estritamente necessários para realizar o atendimento ou a venda. A matéria completa você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
7h27, necessário para o funcionamento da indústria, o licenciamento ambiental passa por um momento de transformação, utilizando meios digitais para agilizar os processos. Na reportagem do Elos Itatiaia de hoje, o setor privado e o poder público discutem formas de driblar a burocracia usando a tecnologia.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
A combinação de regras federais, estaduais e municipais contribui para que a legislação de licenciamento ambiental para a indústria em Minas Gerais seja complexa. Afinal, o poder público precisa abrir espaço para novos empreendimentos e, ao mesmo tempo, garantir cuidados ambientais e sociais. Na indústria da mineração, por exemplo, ponto forte de Minas, a discussão sobre licenciamentos é contínua. O CEO da Itaminas Mineração, Tiago Toscano, explica que algumas características do ramo alongam muito o tempo para conseguir licenciamento. E claro, quanto maior o período de máquinas paradas, menos desenvolvimento acontece. Ele enxerga que há oportunidades para melhorar este cenário.
Você entrega um processo de licença, o meio ambiente pede uma informação complementar, aí te dá um prazo. Quando você entrega, já é outro técnico que está lá. Aí ele pega o estudo, tem que resolver, fala assim, não, peraí, não era isso não, aí pede mais outra coisa. Então tem uma questão do processo, a Itaminas ficou 8 anos no processo de renovação da licença ambiental. Mas por outro lado, tem também, assim, então tem muita oportunidade de automação, de uso de inteligência artificial, né? Para inclusive suprir a demanda que você sabe, né? A gente discute isso há muito tempo, ela é histórica da falta de pessoal, da falta de fiscalização.
O economista e professor convidado da Fundação Dom Cabral, Jorge Arbache, explica que processos de licenciamento para a indústria são complexos e pouco articulados.
Você tem aqui muitas vezes o governo federal, bem do governo federal, várias agências participando do processo decisório de uma licença, de um determinado negócio. Depois você tem estados e municípios também, muitas vezes com secretarias diferentes participando daquilo. E você tem uma situação muito, muito complexa, com pouca articulação, pouca coordenação, com visões diferentes, com princípios e metas diferentes, que no final das contas coloca o negócio, que é o mais importante de tudo, o investimento, o emprego, em segundo plano, né?
Lissandro Norton Siqueira é secretário estadual de meio ambiente. Ele explica que a secretaria atua para lidar com toda esta burocracia que o setor alega.
A burocracia, ela não é desejada, ela deve ser evitada e nós vamos trabalhar com isso. Então, ou seja, quando nós aqui, pelo Estado, identificamos fases, etapas de um processo administrativo que sejam meramente formais, ou seja, meramente burocráticas, nós estamos abertos, inclusive, a receber sugestões para facilitarmos. Temos tido um diálogo aberto com a sociedade civil, com o setor produtivo, para que possamos simplificar.
Hoje, para determinados empreendimentos, já existe um processo digitalizado que simplifica as solicitações de licenciamento.
E não sendo um empreendimento tão complexo como esses que eu mencionei, eu posso até adotar um rito simplificado, sem perder a qualidade. O que eu não posso... que vá seguir apenas com o cadastro das informações daquele empreendimento ou com um relatório ambiental simplificado, que facilita muito também, tanto a elaboração quanto a análise dos nossos técnicos. O nosso LA, você inclusive consegue baixar um aplicativo, o nosso processo de licenciamento, ele é totalmente hoje digitalizado.
Na próxima reportagem, os desafios jurídicos na indústria. Repórter Edson Costa.
Agora 7:31.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, além do conflito no Oriente Médio, quais outros fatores vão afetar o mercado financeiro essa semana, hein? Bom dia para você.
Bom dia. Uma semana mais tranquila, ou melhor, uma semana que deve ser mais tranquila para o mercado financeiro brasileiro e global, já que não teremos em nível interno nenhum tipo de indicador, nada mais relevante a ser divulgado. A única coisa que continua a influenciar o comportamento dos mercados nessa semana é o conflito no Oriente Médio, que não para de escalar. Os Estados Unidos estão atacando o Irã todos os dias, desde que rasgaram aí o acordo, o memorando que havia sido assinado. Com isso, o preço do barril de petróleo continua sob pressão. E quando o preço do barril de petróleo sobe, o mundo inteiro fica de olho na expectativa da inflação e das taxas de juros futuras. Por falar em taxa de juros, daqui a pouco nós devemos ter o relatório de mercado, o Boletim Focus do Banco Central. Como nós tivemos na semana passada números mais fracos das vendas ao varejo, do setor de serviços e do próprio IBCBR, que é o indicador da atividade econômica medido pelo Banco Central, tudo isso referente a maio, é capaz da gente ter mais uma surpresa positiva de redução na expectativa de inflação e talvez até uma ligeira redução para a taxa Selic no final do período 2026, que está em 14%. Porque no mercado, na B3, os contratos futuros negociados mais curtos para 2026 romperam para baixo a barreira dos 14%. Estão rodando aí em torno de 13,85, 13,86, o que é um sinal de que o mercado está enxergando a desaceleração da economia brasileira no segundo trimestre, o que pode levar o Banco Central a ter aí a oportunidade de cortar duas vezes a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Mas na sexta-feira, a gente pode ter até uma sinalização mais forte, porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai participar de um evento privado da XP. E com certeza vão perguntar a ele sobre o comportamento dos juros, ou ele mesmo pode falar sobre a política monetária no Brasil. Portanto, vamos ficar atentos a esse evento e, fora isso, de olho no cenário externo com os desdobramentos do conflito. Mas enquanto seu lobo não vem, para terminar, interessante o que foi publicado pelo Valor ontem, um levantamento mostrando que depois da queda da taxa, né, do imposto das blusinhas, o brasileiro nunca importou e nunca comprou tanto de fora. O volume é mais do que o dobro registrado em junho do ano passado, em junho de 2025, e equivale a 2,6 bilhões. E foram importados 27 milhões e 400 mil pacotes pelos brasileiros, o que gerou um corte de empregos no comércio, segundo dados do próprio Caged. E a indústria brasileira está cobrando e criticando o governo sobre a queda deste imposto. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Agora 7h35, a seguir, após 16 anos, a Espanha vence na prorrogação e é campeã do mundo.
Você acompanha também, a Argentina é a primeira seleção da história a não chutar para o gol nos primeiros 90 minutos em uma final de Copa do Mundo.
A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
7h38.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia traz mais informações sobre o anel rodoviário. Como é que está o trânsito por lá, Isabela, depois do acidente?
Viegas, mais de 10 quilômetros de congestionamento no anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro, onde tem um acidente envolvendo duas motos e um caminhão na passagem pelo Trevo do Betânia. Como a gente acompanha aqui na Itatiaia, uma pessoa morreu no local, um dos condutores de uma das motos, e o motorista do caminhão fugiu também, segundo informações da Polícia Militar. Trânsito impraticável e há reflexos nas principais vias do entorno. Na Via do Minério, por exemplo, para quem sai da região do Barreiro, trânsito completamente travado no sentido centro e há impactos também na Avenida Cardeal Gianni Patielli, consequentemente na Rodovia Fernão Dias em Contagem. Para quem segue em direção a Belo Horizonte, trânsito muito complicado, sem previsão de liberação total da pista, duas faixas bloqueadas no sentido Rio e agora também são aguardados os trabalhos periciais da Polícia Civil. Destacando também a situação das estradas, na Fernão Dias agora tem um acidente para quem segue no sentido São Paulo, no quilômetro 507 em Betim, pouco antes da ponte sobre o rio Paraupeba, mais de 3 quilômetros de congestionamento, equipes da concessionária estão a caminho do local. Volto com vocês aí no estúdio.
Agora 7h39.
Agora no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
Coelho Lima tem toda a repercussão da final da Copa do Mundo e também a volta de Atlético e Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, Fernanda.
Bom dia.
Estamos de volta com o nosso futebol em destaque, o Campeonato Brasileiro, mas antes toda a repercussão da Copa do Mundo, a conquista da Espanha, a fúria, festa nos Estados Unidos. Alô, Cirilo, bom dia.
Muito bom dia aos amigos do Jornal da Itatiaia. Estamos de volta ainda aqui em Nova Jersey com a repercussão do bicampeonato mundial da Espanha. Vitória por 1-0 contra a Argentina. Gol de Ferran Torres no minuto 106. A Espanha é a campeã do mundo. A Espanha que termina com uma campanha de um gol sofrido, com empate na estreia contra Cabo Verde, mas posteriormente vence todos os seus jogos, inclusive dominando grandes adversárias, né? Na primeira fase teve a seleção da Arábia Saudita com uma goleada, na sequência a seleção uruguaia, que foi uma decepção da Copa do Mundo, vem o mata-mata vencendo a Áustria, vencendo Portugal, vencendo também a seleção da Bélgica, uma semifinal incrível, dominante contra a França, então time a ser batido, e na decisão vence a seleção da Argentina no tempo extra, na prorrogação. A consagração de um projeto comandado por Luis de la Fuente, que trabalha na base, no sub-19, no sub-21, no time olímpico e faz um ciclo inteiro na equipe principal. Jogadores que trabalharam com ele na categoria de base, que chegaram a essa Copa do Mundo, acostumados a esse modelo de jogo, conseguiram devolver a Espanha ao topo do mundo, ao protagonismo do futebol mundial. A Espanha leva para casa a sua segunda Copa do Mundo. Edu Panzi, aqui no Jornal da Itatiaia, para trazer sua opinião, o que representou essa conquista em uma final de um time só, né, Edu? Um abraço, bom dia.
Tudo bem, Cirilo, bom dia. É a vitória do projeto desportivo, né, que a Federação Espanhola tem, teve, manteve, e desde as categorias de base com o Luis de la Fuente, essa turma vem conquistando, vem aprimorando, e as vitórias no profissional começam a acontecer em 2024 com a Euro, depois a chegada final na Nations League e agora coroado com o título mundial, o maior título de todos, a Copa do Mundo em 2026, numa trajetória que a gente pode dizer que completa, né? Com poucos gols sofridos, vencendo três campeãs mundiais, o Uruguai na primeira fase. Não foi uma primeira fase de encher os olhos da Espanha, mas foi uma primeira fase suficiente para garantir a primeira colocação do grupo, vence o Uruguai, campeão mundial. Depois, nas semifinais, bate a França, num jogo de controle absoluto, que surpreendeu a todos nós. Claro que a gente imaginava um jogo equilibrado, tratava-se de duas campeãs do mundo, duas seleções com características diferentes, mas com grande jogo de futebol. E a Espanha simplesmente não dá chance à França, né? A França termina o primeiro tempo sem um chute no gol, termina o jogo sem criar uma grande chance e é eliminada. E aí, na final da Copa do Mundo, a Argentina, de Lionel Messi, que fazia até então uma grande Copa. E, Cirilo, a Argentina não dá um chute no gol. Só vai chegar para incomodar a Espanha no segundo tempo da prorrogação, quando já está perdendo por 1-0.
Quando toma o gol, 20-0 em finalizações.
É, e aí foi pro abafa do futebol, mas muito bem controlado pela Espanha. Verdade que a Argentina também soube se defender bem, protegeu bem a área. A Espanha teve dificuldade para criar chances claras, mas no segundo tempo, não. Fez do Dibu Martínez, goleiro argentino, principal jogador do jogo, perdeu gols, mas às vezes o futebol coroa quem merece, né? Às vezes o merecimento, ele existe no futebol, a justiça, e não foi o que faltou ontem, na final da Copa do Mundo, quando a Espanha fez 1-0 já na prorrogação e conquistou o bicampeonato mundial 16 anos depois da conquista da África. E legal, né, Cirilo? Porque traz de volta para a Europa a Copa do Mundo e vai jogar 2030 em casa, defendendo o título de campeã mundial. É a coroação de um grande trabalho, de um projeto desportivo, de um projeto de estilo de jogo que a Espanha acredita já há mais de uma década e que pela segunda vez é premiada com um título de Copa do Mundo.
13-10 em títulos para a Europa, títulos de Copas do Mundo. A Europa vai ampliando aí o seu protagonismo e volta a ganhar a Copa do Mundo a seleção da Espanha, que teve o Unai Simón, goleiro, tomando um gol durante essa Copa do Mundo, recebeu premiação individual, assim como Pau Cubarsí, zagueiro, 19 anos apenas, eleito o principal jogador jovem da Copa do Mundo, como se fosse um prêmio de revelação, né? Que tradicionalmente aí dá nas premiações brasileiras, e com o Rodri, o Bola de Ouro. A seleção espanhola é campeã do mundo. Nos destaques individuais desse Mundial, Kylian Mbappé termina com 10 gols, líder na artilharia desta Copa do Mundo e líder na artilharia histórica da Copa do Mundo. Ultrapassou o Lionel Messi com os 2 gols na decisão do terceiro lugar. Terceiro lugar que ficou, inclusive, com a seleção da Inglaterra, né? Mas o Kylian Mbappé, no destaque individual, termina essa Copa do Mundo com 22 gols. Em todas as Copas, contra 21 de Lionel Messi, que terminou o jogo com uma imagem muito relevante, mostrada no telão do estádio e para toda a transmissão mundial. chorando bastante, talvez o que sinalize um fim de ciclo. Para ele, para o Scaloni, treinador da seleção argentina, e vamos ver o que será da Argentina nesse próximo ciclo, após um título de Copa do Mundo com esse treinador e agora o que vem pela frente.
O choro do Messi é o choro do futebol.
Boa definição. Vamos ver o Lionel Messi, se ele vai continuar. Por mais quanto tempo será jogador profissional, ele que segue com um contrato no Inter Miami e se vai seguir sua vida sem a seleção da Argentina. Aqui nos Estados Unidos, aí para Belo Horizonte, fechamos a nossa cobertura da Copa do Mundo após mais de 40 dias, 53 transmissões em 104 jogos da Copa do Mundo. Foi excepcional estar com você, ouvinte Itatiaia. Abraço aos amigos do Jornal da Itatiaia.
E aqui no nosso futebol, o Atlético finaliza hoje os preparativos para a retomada do Brasileirão. Paulo Azeredo, bom dia.
Exatamente, bom dia para você, quem tá ligado com a gente no Jornal da Itatiaia desta segunda-feira. O Atlético fecha hoje sua preparação para o compromisso amanhã contra o Bahia, 7:30 PM na Arena MRV. Gustavo Scarpa, que voltou às atividades na última sexta-feira, pode ser opção no banco de reservas para Barba Domingues, que deverá ter como novidade na equipe aquela que vinha atuando até a parada para a Copa do Mundo, o jovem Cissé, que deve formar o meio-campo ao lado de Maicon, também Vitor Hugo e Bernard. Alan Franco, que era titular até então, antes de ir para a Copa do Mundo, está ainda no Equador, resolvendo problemas particulares e pode chegar hoje a Belo Horizonte. Já seus compatriotas, o Ángel Preciado e também o Alan Minda, fazem apenas uma recuperação, um trabalho de recuperação física, e por isso devem também ficar de fora deste compromisso contra o Bahia amanhã na Arena MRV. Com o Atlético, para o Jornal da Itatiaia, para o repórter Paulo Azeredo.
7:46, Cruzeiro segue monitorando o mercado do futebol. Bom dia, Emerson Pancieri.
Bom dia para você, Enio. Para quem acompanha o Jornal da Itatiaia, o Cruzeiro está firme no mercado para contratar primeiro volante. O nome do Zé Lucas, realmente o Cruzeiro fez proposta ao jogador do Sport, 18 anos, jovem ainda, né? Um futuro promissor. É um atleta que o Cruzeiro pensa também em médio prazo, um jogador que vai construir a carreira no Cruzeiro. O Clube Celeste fez essa proposta para o staff, para o time pernambucano, e aguarda a resposta para contratar o Zé Lucas. Sabe da concorrência do Flamengo? A diferença é que a proposta do Cruzeiro é para o time principal e a proposta do Flamengo é para a base, para o time sub-20. Vamos aguardar o que vai ser resposta do lado do Zé Lucas. Mas a contratação do Zé Lucas não viabiliza a chegada de outro volante. Informação da Itatiaia. O Cruzeiro segue no mercado à procura de um jogador mais experiente, com bagagem. Sabemos que o Cruzeiro já olhou a situação do Gregory, ex-Botafogo no Al-Rayyan, o Sosa do Racing também, jogador que está numa lista do Clube Celeste. Mais um outro volante deve ser contratado para a sequência da temporada, Enio.
E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o América volta a campo amanhã, 7:30 PM contra o Avaí em Florianópolis. A diretoria corre contra o tempo para regularizar os novos reforços. Já o Atlético joga na quinta-feira à noite em casa contra o São Bernardo. Júnior, Fernanda.
Obrigada, Enio Lima, com as informações do futebol. 7:48 a seguir, Estados Unidos intensificam ataques ao Irã pelo 9º dia consecutivo.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Itatiaia Internacional.
7:50. Estados Unidos atacam o Irã pelo 9º dia consecutivo e cresce a preocupação com a navegação no Estreito de Hormuz, a principal rota de petróleo do mundo. Ana Carolina Pelis.
E os Estados Unidos intensificaram seus ataques em território iraniano pela 9ª noite consecutiva. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no noroeste do Irã, segundo a mídia estatal do país, nessa segunda-feira. Os ataques visaram redes de comunicação e centros de comando no Irã, segundo o exército americano. A usina de Dar-Kovin, atualmente em construção, também foi alvo de ataques no domingo, de acordo com Teerã, que pediu à Agência Internacional de Energia Atômica que condenasse as hostilidades americanas. A Guarda Revolucionária Iraniana replicou, atingindo alvos militares nos Estados Unidos, nos países do Golfo. Explosões foram ouvidas na segunda-feira em Manama, ex-capital do Bahrein, e as Forças Armadas do Kuwait também relataram ter enfrentado novos ataques de drones iranianos. Além desses ataques, um navio foi atingido por um projétil no Estreito de Hormuz, provocando incêndio e a retirada de sua tripulação, informou na segunda-feira a Agência Britânica de Segurança Marítima.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
A semana começa, marca os 30 dias dos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. As buscas permanecem, mas há também questionamentos da população e da comunidade internacional em relação às medidas adotadas. Ao vivo, o nosso enviado especial, João Felipe Loli, tem mais informações. Bom dia, Loli.
Bom dia, Júnior. Boa semana a todos. 6:52 aqui em Caracas, capital da Venezuela, que está a uma hora menos de fuso horário em relação ao horário de Brasília. Final de semana marcado por uma ação muito questionada internamente, tomada pelo governo da Venezuela. Presidente Delcy Rodríguez condecorou 6.000 pessoas, entre resgatistas voluntários, integrantes das forças de segurança que atuaram de alguma forma na procura por vítimas e nas ações após os terremotos de 24 de junho. Essa, claro, não é uma medida questionada, porque todos, sim, são muito gratos aos que trabalharam. Só que, Júnior, a impressão que se tem aqui, e esta é uma impressão também medida na comunidade internacional, é a de que o governo venezuelano mais se preocupa em passar uma imagem de que está atuando do que efetivamente atuar na procura pelas pessoas ainda desaparecidas. Não há sequer um número de desaparecidos, e a Itatiaia percebe que em muitos locais onde já não há mais vítimas sob os escombros, há muitos oficiais de segurança guardando ali aquela rua, aquela região, enquanto que nas regiões onde sim há pessoas ainda desaparecidas, menos oficiais atuam. Nesses locais percebemos mais presença de voluntários do que de forças de segurança, medidas que fazem aumentar os questionamentos às ações do governo da Venezuela e destacam a importância também da ajuda internacional. Hoje é segunda, na próxima sexta-feira, dia 24, se completam 30 dias dos terremotos aqui no país. De Caracas, repórter João Felipe Loli.
8:06. No próximo bloco, amigos e familiares se despedem de Matheus Augusto de Azevedo, irmão do senador Cleitinho Azevedo.
Na Faculdade Santa Casa, a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Feirão dos Feirões Volkswagen Mais é na Mila. Preparamos os maiores descontos, taxas especiais e a melhor avaliação do seu usado na troca. Para você garantir seu Volkswagen zero quilômetro. T-Cross com taxa zero e bônus de até R$32.000 com o seu usado na troca. Era a partir de R$99.900 com o seu usado na troca. Nivus a partir de R$119.990 com IPVA e emplacamento grátis. Vale mais passar na Mila e aproveitar. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
7 horas e 57 minutos, familiares e amigos se despedem de Matheus Augusto de Azevedo, irmão do senador Cleitinho Azevedo. Matheus lidava com as complicações de uma leucemia.
O fim de semana foi marcado por imensa comoção durante o velório e sepultamento de Matheus Augusto Azevedo. A cerimônia de despedida ocorreu no domingo, no cemitério Parque da Serra, em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Matheus morreu no sábado após complicações causadas pela leucemia. Ele era irmão do senador Cleitinho Azevedo, do deputado estadual Eduardo Azevedo e do ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo. Matheus era o único dos irmãos Azevedo que não possuía envolvimento efetivo na política. Contudo, ele atuava nos bastidores de campanhas. E por conta disso, figuras políticas de dentro e fora da cidade compareceram ao rito fúnebre. Durante a cerimônia de despedida, o deputado estadual Eduardo Azevedo frisou o legado e sonhos deixados pelo irmão.
É reincidente de leucemia, fez o transplante no último dia 7. Infelizmente, devido aos quadros de baixa imunidade, acabou contraindo uma colônia de bactérias e veio a óbito no último sábado, dia 18. Uma tristeza muito grande para todos nós. Não tem nem palavras para expressar a dor que nós estamos sentindo no nosso coração, tanto eu quanto meus irmãos, mas principalmente a minha mãe, porque ele era o mais novo, foi o último a casar, ficou mais tempo com ela, e assim, ela está muito triste, mas a gente sabe que o nosso conforto vem do céu e a gente espera ansiosamente que Deus possa confortar o nosso coração nesse momento de tristeza.
O deputado estadual Bruno Engler esteve na cerimônia e lamentou a perda da família Azevedo.
A gente fica triste, né? Já tive aqui há pouco tempo no velório do pai deles e agora é um irmão mais novo. Eles não esperavam, por mais que tivesse tido esse histórico todo de doença, ninguém espera perder um irmão mais novo tão cedo. Então a gente pede a Deus que conforte todos os familiares, todos os amigos e receba o Matheus em bom lugar.
O ex-deputado federal e ex-prefeito de Betim, na Grande BH, Vitório Medioli, frisou sobre a importância do legado familiar.
Me sensibiliza muito porque o próprio Cleitinho foi doador de medula para o Matheus, há 17 anos atrás. Enquanto vivi todo esse drama, a tragédia, o drama, né? Vivido, depois se transformou em tragédia, agora. Deixa muito chocado as pessoas, mas a vida é assim. A gente tem que se entregar a Deus.
O senador Carlos Viana comentou sobre a importância de se aceitar os mistérios da vida.
É dia de nós esquecermos rivalidades, lados partidários, ideologias. É dia de praticarmos solidariedade. Quem já teve uma pessoa na família, como eu tive, que lutou contra a leucemia anos e anos, como eu tive o ano passado um tumor de câncer, eu sei o quanto é importante os amigos estarem presentes e a gente trazer as nossas orações. É um momento de tristeza, mas eu sempre coloco que a gente precisa agradecer pelo tempo que as pessoas estiveram conosco, porque debaixo do céu, debaixo do sol, todas as pessoas têm seu tempo. Infelizmente, nós não sabemos o que Deus tem para cada um de nós.
Nas redes sociais, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou condolências à família Azevedo. Repórter Alice Brito.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8:01, hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, você confere o giro de notícias das 8:00.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia chega com informação de acidente na BR-381. Isabela.
Viegas, tem um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-381, próxima à ponte sobre o Rio das Velhas, no sentido Belo Horizonte. Trânsito completamente travado nos dois sentidos, há impactos. Então, tanto para quem segue no sentido Vitória, mas principalmente para quem segue em direção à capital, ainda sem informação sobre feridos, mas já bastante congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal acionada para o local desse acidente. Ainda na BR-381, uma batida traseira entre duas carretas deixou uma criança de 10 anos ferida na altura de Bom Jesus do Amparo, na pista em direção à Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa criança chegou a ficar com as pernas presas às ferragens, mas ela foi socorrida sem lesões graves para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. A Itatiaia apurou que essa criança é filha, na verdade, do motorista da carreta que transportava madeiras, que bateu na traseira de uma carreta que transportava alumínio. E por fim, falando da situação aqui na capital, trânsito ainda muito congestionado no anel rodoviário, onde um motociclista morreu em um acidente que envolveu outra moto e também um caminhão no sentido do Rio de Janeiro, na passagem pelo Trevo do Betânia, mais de 10 quilômetros de congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Belo Horizonte terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio pela manhã e à noite. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 11 graus e a máxima deve chegar aos 24, com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Aline Neves.
Agora 8:03, justiça manda soltar mulher que atropelou e matou criança em Nova Lima, Oswaldo Diniz.
A semana começa com muita dor e sensação de revolta para familiares de um garoto vítima da irresponsabilidade no trânsito. Foi sepultado ontem em Nova Lima o corpo de Gael Lucas Silva, de 3 anos. Na noite da última sexta-feira, ele estava sentado na calçada no bairro Água Limpa, também em Nova Lima, quando foi atropelado por um carro. O menino chegou a ficar preso embaixo do veículo e morreu após ser encaminhado para o hospital. O carro era conduzido por Luana de Lima Martins, 22 anos. É de seus militares que havia aprendido recentemente a dirigir e que não tinha habilitação. A mulher chegou a ser presa, mas foi solta no dia seguinte na audiência de custódia. O processo aconteceu por uma plataforma digital na cidade de Ouro Preto. A juíza plantonista Kellen Cristine de Sales e Souza determinou a liberdade provisória de Luana. Para isso, a magistrada entendeu que a mulher não tinha intenção de matar a criança quando a atropelou, o que seria homicídio doloso, e sim praticou homicídio culposo, repetindo quando não há intenção de matar. Para manter-se em liberdade, a condutora do carro que tirou a vida da criança terá que cumprir medidas cautelares. Dentre elas estão não ausentar-se da comarca por mais de 8 dias sem autorização judicial, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e pagamento de fiança no valor de R$15.000. Repórter Oswaldo Diniz.
8:04 no próximo bloco. Patinetes elétricos chegam à Orla da Lagoa da Pampulha em BH.
O seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população.